Muito obrigado. Vamos passar à fase de debate, feita esta apresentação inicial pelo Sr. Governador, pelo Partido Socialista, Sr. Deputado João Galamba.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Governador e a sua equipa. Ouvimos atentamente as suas palavras. Entendemos que, em termos legais, o Sr. Governador e o Banco a que preside têm que, obviamente, cingir a aplicação da lei tal como ela existe, mas o Banco de Portugal é também, para além do regulador micro do setor financeiro, também é o regulador macro do setor financeiro. E o Partido Socialista gostava de saber se, tendo em conta o momento atual do mercado, o Sr. Governador enfatizou muito esse ponto, de que não podem atender à situação do mercado, mas, como regulador do setor, independentemente da lei determinar que deve ou não olhar para isso, é obviamente uma realidade que deve preocupar o Banco, o Sr. Governador, na sua atividade diária. E a pergunta que o Partido Socialista gostava de fazer é, no momento em que o mercado bancário aparenta estar saturado, em que o crédito está em relativa retração, em que há um conjunto de bancos, os que já existem no sistema, que estão a fechar agências, têm prejuízos, têm problemas gravíssimos no seu balanço. O Partido Socialista gostava de saber se o Banco de Portugal tem algum estudo de impacto da entrada deste novo banco no setor, não diretamente sobre, ou seja, o que nos preocupa não é o impacto que isso possa ter nos acionistas privados dos restantes bancos que já operam no sistema financeiro português, mas sim impactos que possam ter no Estado. E porquê? Porque hoje vivemos, de facto, uma situação de enorme excepcionalidade, onde o Estado é o principal acionista da maioria do setor bancário português. E dado que o reembolso dos dinheiros públicos em investidos depende da rentabilidade dos bancos, onde foi colocado o capital, entrando um novo concorrente no mercado, o Partido Socialista gostava de saber se o Banco de Portugal fez ou tenciona fazer algum estudo de impacto na rentabilidade dos bancos já existentes, no volume de crédito desses bancos, no universo de clientes desses bancos, não tanto porque nos preocupa o impacto direto nos bancos, mas nos preocupa o papel acionista do Estado e a capacidade desses mesmos bancos reembolsarem o dinheiro que aí foi metido. Portanto, esta é a primeira pergunta. Não questionamos, obviamente, eu penso que a explicação do Sr. Governador foram claras, obviamente que o banco tem que aplicar a lei tal como existe, mas o banco tem outras responsabilidades e mesmo que a lei não permita ser consequente com essas responsabilidades, o Partido Socialista está seguro que o Banco de Portugal fez esses estudos e tem uma imagem do impacto que isto poderá ter no setor. Portanto, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta prende-se também com o processo de privatização. Nós vemos que já houve autorizações no passado. Estranha-nos um pouco, obviamente que isto não pode ser imputável ao Banco de Portugal, mas estranha-nos um pouco que o acionista do CTT, leia-se o Estado, ou o ex-acionista principal do CTT, leia-se o Estado, não tenha tido qualquer diligência no sentido de garantir uma licença bancária para um ativo que era seu, o CTT, enquanto público, e que subitamente, no meio de um processo de privatização, essa necessidade tenha surgido. Eu penso que isto, conjugado com o que disse anteriormente sobre o impacto no setor, levanta pelo menos algumas dúvidas. Eu sei que não podem ser imputadas diretamente ao Banco de Portugal, porque não é o Banco de Portugal que toma a iniciativa, mas não deixa de causar alguma estranheza ao Partido Socialista que isso tenha ocorrido exatamente durante o processo de privatização. Sobretudo tendo em conta, como toda a gente sabe, que o banco foi vendido, ações foram vendidas a 5 e pouco e neste momento estão quase 40% mais altas, estão a 7,05, se não me engano. Mas obviamente que aquilo constava da brochura e era público que essa licença ia sair, mas não deixa de ser um pouco estranho que ela tenha apenas sido pedida no âmbito deste processo de privatização e não antes, numa altura em que o Estado português tem uma necessidade tão grande de assegurar meios de financiamento, ter mais bancos públicos que podem desempenhar essa função e obviamente que o CTT, sobretudo pelas razões indicadas aqui pelo deputado do PCP, Bruno Dias, tem uma das maiores redes do país, é o principal vendedor dos certificados da Forro e, portanto, podia ser um bom instrumento de financiamento do Estado português. Estranha-nos que esse pedido não tenha ocorrido antes do processo de privatização, mas só durante. Outra questão que também nos parece de alguma relevância, um dos critérios na atribuição da licença é a estrutura acionista do banco. Como é que o Banco de Portugal vai fazer, tendo dado a licença antes de estar finalizado o processo de privatização, vão ter ou não em conta a atual estrutura acionista e sua potencial evolução, e é ou não possível que, mediante uma avaliação, não sabemos qual seja, mas que será feita, foi aliás enunciada aqui pelo Sr. Governador, que tipo de critérios é que vão presidir essa avaliação da estrutura acionista? É ou não relevante que haja bancos com posições significativas nessa mesma estrutura acionista? E é ou não relevante uma coisa que nós no Partido Socialista temos questionado, que é a maioria dos bancos tem estrutura acionista plural, mas tem normalmente acionistas sólidos e com uma presença qualificada e não digo maioritária, mas no CTT grande parte do capital parece estar em free float no mercado, portanto não há nenhuma estrutura acionista sólida. Sabemos da Goldman Sachs próximo dos 5%, não tenho aqui o número da Deutsche Bank, mas dois. Nós sabemos que a maioria dos bancos, pelo menos em Portugal, tem normalmente acionistas com um peso maior na estrutura de capital do banco. Qual é a abordagem do Banco de Portugal a uma estrutura acionista fortemente fragmentada, com as características que conhecemos, Goldman Sachs, Deutsche Bank? O Banco de Portugal tem alguma opção sobre isto? Poderá ter no futuro, quando fizer a tal avaliação da solidez da estrutura acionista? E que consequências é que essa avaliação, independentemente dos resultados que ela possa ter, poderão ter no comportamento do Banco de Portugal? O Banco de Portugal pondera retirar a licença bancária caso não se verifiquem algumas condições, ou caso a estrutura acionista, pela razão A ou B, não seja satisfatória? Eu penso que era importante se o Sr. Governador nos pudesse clarificar quanto a esta matéria. Mas a questão principal é mesmo no impacto no setor e, sobretudo, qual o impacto, isso foi feito algum estudo, de que a entrada do novo concorrente, que não tem nenhum balanço deteriorado como os outros e, portanto, tem uma capacidade de resposta e de canibalização de resultados dos outros bancos, significativa, parece ao Partido Socialista. Obviamente que isto numa situação normal não tinha problema nenhum, quer dizer, não cabe a partidos políticos, nem ao Governador, nem ao Banco de Portugal, tentar aqui perceber se os atuais bancos podem ser ou não prejudicados, mas tendo em conta a situação de exceção em que o Estado é um dos principais acionistas desses bancos, tendo em conta que existem planos de reembolso, alguns dos quais, nomeadamente no Banif, dependentes dos resultados dos bancos, podendo esses resultados ser afetados, diria eu, negativamente pela entrada do novo, não, o mercado não está propriamente em expansão, portanto não há aqui sinergias positivas em que a entrada do novo competidor pode dinamizar o setor como um todo e portanto beneficiar os outros bancos. Tendo em conta este quadro, parece-nos que o ponto mesmo mais importante é a avaliação num conjunto de domínios, rentabilidade, número de clientes, capacidade de concessão de crédito, etc, etc, etc. Qual o impacto no setor e que efeito é que isso poderá ter no Estado, nos planos de reembolso e na recuperação do muito dinheiro que o Estado pôs e que, infelizmente, se antevê que possa voltar a ter de pôr, porque toda a gente sabe que há problemas graves nos balanços dos bancos. Há, nomeadamente, uma matéria, não cabe no âmbito desta audição, mas certamente teremos oportunidades para ouvir o Sr. Governador sobre isto, a questão dos impostos diferidos, que representam tem um peso muito significativo no corte no capital dos bancos e que essa situação vai ser alterada e, portanto, como é que o Sr. Governador vê tudo isto no momento em que alarga o mercado português a um novo competidor? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Governador, tem a palavra.
Muito obrigado. Antes de mais, como sabem, o princípio do segredo bancário implica que eu não possa fazer uso de nenhuma informação que consta do business plan, do plano de negócios e, portanto, não possa fazer nenhuma referência a matéria que tenha a ver com a primeira fase da constituição do banco, ou seja, a atribuição da licença. Segundo, como eu expliquei, as considerações relacionadas ao mercado e à oportunidade de mercado estão completamente eliminadas pela diretiva europeia a que estamos subordinados e que será sempre observada. Terceiro, é óbvio que a entrada de uma nova instituição no mercado tem efeitos em termos de concorrência e, portanto, tem que ser acompanhada pelos demais concorrentes ajustando a sua oferta. tem que ser acompanhada pelo sistema de supervisão, pelo Banco de Portugal, em termos de estabilidade financeira, e tem que ser vista também em termos de fornecimento de serviços adicionais a novos clientes ou crédito a outros clientes. Portanto, essa matéria é uma matéria que está completamente vedada da minha intervenção. A única coisa que eu posso dizer é que, no momento em que entrar em funcionamento a nova instituição, e se por acaso ela se materializar, isso depende só de quem neste momento tem uma autorização, eles têm que manifestar três condições. As condições são muito claras: têm que ter capital para o volume de negócios que quer realizar, porque é um princípio de capitalização suficiente. Tem que ter, obviamente, acionistas que garantam uma gestão sã e prudente. Tem que ter meios técnicos, quer de informática, quer de pessoal, para viabilizar esse plano de negócios. E que tenham, obviamente, que nos oferecer garantias do ponto de vista de supervisão. Não nos podemos pronunciar sobre os acionistas antes do pedido correspondente à materialização do banco, o que terá que ocorrer, se ocorrer, no prazo de 12 meses, e é nessa altura que nos pronunciaremos. Não nos podemos pronunciar sobre a idoneidade das pessoas que vão gerir antes que tenham sido identificadas e confirmadas. Não nos podemos pronunciar antes sobre a capacidade da organização, quer do ponto de vista de sistemas de informação, quer do ponto de vista de pessoas, para prosseguir o objeto do banco antes que tenhamos feito uma inspeção, e isso só se pode fazer quando o próprio banco estiver organizado, o que significa que tudo isso é matéria que terá que se desenrolar durante os próximos 12 meses em função das intenções do detentor desta licença. O detentor desta licença, como sabem, por lei, tem a possibilidade de pedir uma prorrogação por novos 12 meses adicionais, se eu entender, e se o Banco de Portugal também julgar oportuno. De qualquer forma, chama a atenção que critérios de oportunidade ou critérios de mercado não são compatíveis com a legislação comunitária nem com a legislação nacional. A legislação nacional resulta da transposição da legislação comunitária e foi aprovada por esta Assembleia, portanto aí não posso pronunciar, senão no sentido da sua aplicação estrita. Relativamente aos bancos, e só para não deixar passar em claro uma observação, eu gostaria de dizer o seguinte: os bancos portugueses foram sujeitos a três exercícios de auditoria externa, o último dos quais está neste momento em fase de conclusão, e as imparidades que havia a registrar foram registadas, e portanto eu não espero grandes surpresas no exercício que há de conduzir à União Bancária, e portanto espero que quer os níveis de capitalização atuais, que são superiores àqueles que são os mínimos estabelecidos no Banco de Portugal, quer a qualidade dos ativos, se mostrem adequados para aquilo, para responder àquilo que são os requisitos do Balance Sheet Assessment que vai ser feito pelo BCE no quadro da criação do mecanismo único de supervisão. Portanto, é esta. Os impostos diferidos é muito simples. Trata-se de um crédito que já existe e que foi confirmado na aprovação dos orçamentos precedentes, não me perguntem quando. Um crédito que existe sob o Estado. O que existe neste momento é uma situação que é a seguinte: com a introdução da CRD4, é preciso que esses créditos estejam reconhecidos. Obviamente o crédito está reconhecido, por isso é que ele é periodicamente usado em termos de declarações de rendimento e de impostos. A única coisa que falta é uma formalidade que, no caso dos italianos, foi já feita, no caso dos espanhóis também já foi feita, e no caso português temos duas alternativas: ou não fazemos essa formalidade e o crédito em qualquer caso subsiste, mas não é reconhecido para efeitos de capitais, ou fazemos a formalidade que temos que fazer, o crédito continua a existir, só que conta para efeitos de capitais. Portanto, do ponto de vista da materialidade do crédito que resulta por impostos diferidos, não se altera a situação dos bancos. A única coisa que se altera é a possibilidade de contarem ou não para efeito de cálculo de capitais próprios. Até hoje podem contar, porque esse reconhecimento não exige a formalidade prevista na CRD4, diretiva que esta Assembleia terá que aprovar, e seria um fator de destrução de concorrência se instituições com o mesmo tipo de créditos em diferentes Estados-membros beneficiassem de tratamento diferente em termos de capital, apenas porque não tinha sido cumprida uma formalidade que não altera a natureza do crédito, mas que é necessária do ponto de vista do reconhecimento como capital. É isto, reconhecimento de ativo, e por isso condiciona o cálculo dos capitais próprios. Portanto, não altera, não cria nenhum novo crédito, apenas cria um facto novo, que é a formalidade de reconhecer esse crédito, que existe e está reconhecido e consta das leis do orçamento, mas que não tem exatamente o formato que está previsto na CRD4 e agora tem que se configurar a CRD4.
E os estudos de impacto?
Eu, sem entrar nos estudos de impacto, tenho que entrar em matéria que está, obviamente, ao abrigo da confidencialidade, porque depende do modelo de negócios. Porque o modelo de negócios determina o modelo de impacto.
Muito obrigado, Sr. Governador. Vamos passar ao PSD. Sr. Deputado Afonso Oliveira, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Governador do Banco de Portugal, que mais uma vez está nesta comissão e num tema importantíssimo, como é evidente, todos os temas que aqui tratamos são todos de muita importância e quando cá vem também nos pode transmitir ideias muito claras sobre o trabalho do Banco de Portugal. Agradeço-lhe por isso. Este tema, esta questão foi colocada pelo PCP e nós concordamos com o que viesse cá, apesar de, como já vimos, a matéria estar numa fase ainda muito embrionária, digamos. Há aqui vários passos da decisão que são importantes. Mas, seja como for, é importante nesta fase discutirmos também este tema. Eu quero, antes de colocar algumas questões, fazer algumas considerações que me parecem relevantes neste momento e que têm a ver com o facto de, para não haver nenhuma dúvida sobre quem nos está a ouvir, e não só o Sr. Governador, mas para que este debate se centre e se enquadre naquilo que foi a decisão de privatizar os CDT, quero referenciar muito claramente que esta decisão estava completamente espelhada no memorando de entendimento. Era muito claro que essa decisão do Governo está completamente, digamos, plasmada no memorando. O memorando é clarinho em relação a isso, em relação aos Correios, aos CDT. O Governo, em cumprimento com essa decisão, com essa previsão, com essa intenção de privatizar os CDT, e avançou de uma forma inequívoca e pretendia, com esta privatização, e pretende, e está isso espelhado também nessa decisão, introduzir mais competitividade no setor de telecomunicações e nos serviços postais, como é o caso. A ideia é criar condições que permitam melhorar o funcionamento do mercado, aumentando a concorrência e melhorando a eficiência. Digamos que são estes pressupostos, alguns dos pressupostos base para avançar com este processo de privatização. Eu faço referência a isto porque também é importante dizer aqui hoje nesta audição, e antes de colocar as questões diretamente, digamos, ao Banco de Portugal, dizer que esta privatização correu muito bem, do ponto de vista daquilo que eram os objetivos do Governo. Correu bem e também correu bem o facto, e é importante também aqui dizê-lo hoje, o facto do Governo ter avançado com a criação de uma comissão especial para o acompanhamento deste processo de privatização, de acordo com a lei, e esta comissão foi criada, e posso referenciar os nomes das pessoas que fazem parte desta comissão, o professor Dr. João Cotiga Esteves, o Dr. José Manuel Moraes Cabral e o professor Dr. Pita Ferraz, três elementos que fazem parte da comissão. Esta comissão acompanhou todo o processo de privatização, de forma que esse processo fosse transparente, e disse desse processo de acompanhamento resulta um relatório que também fazia parte digamos, das incumbências e da função dessa comissão, emitir um relatório, e esse relatório foi emitido, está já publicado no site do Governo, está publicado e está disponível para todos os portugueses, para quem quiser ter acesso, digamos, a essa informação. E é importante essa informação, eu faço referência a ela porquê? Por um lado, porque está disponível, há uns dias, não está, há menos de um mês está disponível, e é possível verificar-se todo o processo transparente como este processo, digamos, da privatização ocorreu. Quer em relação ao enquadramento legal que existia, portanto, digamos que a Comissão faz aqui um enquadramento legal deste processo de privatização, todo o processo de privatização faz uma análise, um acompanhamento muito claro, e este relatório é, digamos, que está muito bem estruturado, é um relatório, digamos, pequeno, sintético e muito claro, e quem tiver dúvidas sobre ele, sobre o que aconteceu no processo de privatização, pode aqui analisar. E faz também referência a todo o processo de acompanhamento desta Comissão, qual era a missão da Comissão, o acompanhamento técnico, dar apoio à privatização, elaborar pareceres e relatórios que o Governo entendesse necessários nesta matéria. Portanto, há aqui um trabalho todo desenvolvido e deixa ficar para todos nós, digamos, com muita clareza, este processo de privatização. E faz também referência, e agora vou à questão que foi aqui levantada e bem, e faz também referência, digamos, ao momento em que o Governo faz o pedido de autorização ao Banco de Portugal e também à decisão do Banco de Portugal em relação à autorização que deu para a criação do Banco Postal. Portanto, digamos que, eu digo isto e reafirmo isto, reafirmamos isto em nome do PSD, porque consideramos que é fundamental e é importante que todos percebam que o processo é absolutamente transparente. Não há aqui nada, é tudo muito claro, é muito rigoroso, porque há uma comissão independente que faz o acompanhamento deste processo, e deixe-me dizer isto também já agora, é aqui referenciado, não é muito importante, mas é aqui referenciado, não é que tenha que ser assim. As funções que as pessoas disseram aqui foram pro bono, portanto, nem sequer, não tinha que ser assim, mas a verdade é que fazem questão de fazer aqui referência. Portanto, a comissão foi criada e há um trabalho aqui bem desenvolvido a este nível. E na parte final, na opinião deste relatório, se me permitem, fazia referência a ela, deixe-me lá ver se consigo rapidamente chegar lá. E na opinião final deste relatório, eu se me permitisse, citava também, dizem assim: nada identificamos os trabalhos desenvolvidos durante o processo de privatização ou que chegou ao nosso conhecimento que nos leva a concluir que, à data de 21 de janeiro de 2014, a que se refere este relatório, os processos de decisões não foram os adequados em todos os aspectos relevantes aos objetivos e calendários estabelecidos que nortearam a privatização, em linha com o disposto na Lei Quadro de Privatizações e autorização publicada para os mesmos fins, seguindo boas práticas dos mercados de capitais, bem como com padrões de transparência e ou rigor, isenção e imparcialidade, alinhados com a persecução do melhor e melhor defesa do interesse público do Estado. Eu não podia deixar de referenciar isto porque permanentemente e sistematicamente nesta casa, e quer aqui no Parlamento, quer nesta Comissão, quer na opinião pública, muitas vezes são colocadas muitas questões e são levantadas muitas dúvidas sobre a transparência dos processos, e acho que é importante que isto fique muito claro neste início da lição. E agora, senhor Governador, já aqui referenciou na fase inicial da sua intervenção, e penso que ela foi muito clara, quer os termos da decisão do Banco de Portugal, aliás, na própria carta que enviou à Comissão também faz referência a isso, diz que analisa os elementos remetidos, remetidos pelo Banco Postal, tendo em atenção o programa de atividades, a adequação da estrutura acionista, o sistema do governo interno, a adequação dos meios humanos, a adequação de meios materiais necessários no momento do projeto. Foi isto que acabou de referenciar aqui. Portanto, digamos que todos estes pressupostos foram considerados para a decisão que é tomada para, digamos, aprovar o Banco Postal. E, portanto, podemos já perceber que este conjunto de pressupostos, digamos, em abstrato, que são fundamentais para a decisão, mas que em abstrato estão muito claros para todos nós. Agora, eu tenho que lhe perguntar em que medida que o CDT, na sua opinião, cumprem o objetivo que é... Eu sei que é difícil esta resposta, já dá uma maneira de uma resposta e a pergunta foi feita já anteriormente por outros meus colegas, mas em que medida que o CDT vão cumprir, digamos, esta necessidade... Que tipo de banco postal é que era importante que o sistema financeiro tivesse? A pergunta é um pouco complicada de responder, admito que sim, mas como é criado um banco postal? E é criado um banco que vai concorrer no mercado financeiro, com outros bancos que estão já no mercado há muitos anos, e tendo os Correios, o CDT, tendo uma capilaridade de balcões, de lojas, de sucursais que estão no mercado, e até estão colocadas em zonas onde alguns bancos não estão, portanto, digamos que há aqui um aspecto que pode ser positivo, a pergunta que eu lhe fazia é mesmo essa, quer dizer, de que forma é que era importante para o sistema financeiro português que este banco postal se funcionasse? Poder-me-á dizer assim, bem, mas não há nenhuma autorização do Banco Postal, porque aqui é uma questão que é importante, não é? Há aqui três fases, como há um bocado referenciou, e as três fases, a primeira fase, digamos, que é uma autorização inicial, isto é referenciado na sua declaração inicial, e eu faço já referência a ela, está aqui, há uma primeira fase que é a construção da instituição, portanto, há aqui uma decisão que autoriza a Constituição, e ainda não há nenhuma requisição para a autorização para que ela funcione, nem há a terceira fase... que é a avaliação da idoneidade dos órgãos. Eu reconheço já aqui uma dificuldade nesta fase de discutirmos isto. Mas acho que era importante percebermos todos em que medida que a criação do Banco Postal, tendo os Correios, o CDT, digamos, uma prática e uma capacidade de chegar ao mercado, particularmente no, quer em termos de balcões, quer em termos da colocação de produtos de aforro, isso já foi aqui referenciado, no passado mais... digamos, anterior, até colocavam fundos de investimento, que é esse nível, nem sequer correu tão bem assim, digamos assim, mas a verdade é que tenha esta capacidade de chegar ao mercado, chegar ao número de pessoas que outros bancos podem até não chegar em algumas zonas. A pergunta que eu acho que é importante aqui fazermos é percebermos até que ponto é que os Correios, o Banco Postal, a forma como vai colocar, a capacidade para ter até de criar aqui algumas sinergias com outros, com o sistema financeiro, com a área dos seguros, já foi também referenciado, está aqui alguns documentos na adenda, inclusivamente. Portanto, de que forma é que este banco poderá colocar isto no mercado e ser uma mais-valia para a necessária concorrência que é desejável e que existe de forma muito acentuada no sistema financeiro português?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Governador.
Ora bem, em primeiro lugar, o artigo 11º da Diretiva 2013/36, que está já em aplicação, diz claramente o seguinte: os Estados-membros não podem exigir que o pedido de autorização seja apreciado em função das necessidades económicas do mercado, o que significa que eu não posso pronunciar sobre essa questão. Nem me posso pronunciar sobre o plano de negócios, sou apenas estar a violar um dever de segredo. É óbvio que é uma obrigação do investidor apresentar um plano de negócios que seja viável, um plano de negócios que seja viável porque, por várias razões, porque tem que mostrar que a instituição é uma instituição que tem condições para prosseguir de forma sólida. E, portanto, se o CTT apresentaram um projeto e esse projeto foi aprovado, é porque tecnicamente foi considerado idóneo. Falta agora saber se o conseguem materializar ou não. Não posso ir além disto.
Muito obrigado, Sr. Governador. Passamos ao CDS-PP. Sr. Deputado Michel Zeufert.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados, Sr. Governador do Banco de Portugal. Eu julgo que, bem, em primeiro lugar, é naturalmente sempre um prazer recebê-lo aqui na Comissão e ouvi-lo e contar com a sua experiência e com a sua e com os relatos da sua ação e das do Banco de Portugal, a nível da supervisão. Eu acho que sobre esta questão em concreto há uma série de informação que é pública, que no fundo enquadra tudo aquilo que nos veio dizer aqui hoje e que, para esclarecimento público e também naturalmente dos deputados, tem servido, pelo menos a nós serviu-nos, para que o acompanhamento da matéria, quer daquilo que não diz diretamente respeito ao Banco de Portugal, que é a privatização do CUR do CTT, quer a questão da Constituição, ou enfim, do pedido de autorização de constituição do Banco Postal S.A. tem servido para fazer aqui algum escrutínio e eu não sei, não tenho a certeza que a sua presença hoje aqui seja essencial para aprofundarmos muito mais nessa questão. Mas em todo caso, recordando aqui algumas coisas que são importantes, uma, e que aqui foi dito explicitamente e que eu acho que vale a pena reiterar, é que o Banco de Portugal tomou a sua decisão nos timings em que tem que tomar, não esteve à espera, nem a antecipar, nem a atrasar a sua decisão devido ao calendário da privatização. E essa é a informação que de alguma maneira, nós já conseguimos retirar do relatório que o deputado Afonso Oliveira acabou de citar, da Comissão Especial para Acompanhamento do Processo de Privatização, que nos diz, por exemplo, que publicou a CMVM no dia 4 de novembro um press release sobre que ia haver uma oferta pública inicial, o prospecto é publicado em 19 de novembro e que em 29 de novembro há uma necessidade de publicar uma adenda a esse prospecto porque entretanto tinha saído a decisão do Banco de Portugal e que aliás dado a oportunidade a quem já tivesse colocado uma opção de retirar essa opção ou de alterá-la face à nova informação que estava presente no mercado a partir daquele momento e que creio que entre 29 de novembro e 2 de dezembro os interessados podiam alterar ou retirar a sua proposta. Eu nem sei se uma informação deste tipo introduz sempre ruído no mercado. Não, eu julgo que é impossível dizer que esse ruído é a favor dos futuros acionistas, se é contra, se é a favor de quem está a vender, se é contra, é ruído. Eu julgo que em abstrato é isso que se pode dizer. Mas o Banco de Portugal toma essa decisão, mas naturalmente que não a toma não a toma ignorando que está a decorrer esse processo, e diz o Banco de Portugal naquilo que é publicado no site do Banco de Portugal, de 27 de novembro, exatamente que a referida autorização fica condicionada a uma série da garantia de uma série de critérios. A primeira, eu acho que é a mais importante, porque é a que mais se iria alterar com a privatização, é de garantir que os futuros participantes qualificados em direitos no Banco Portugal, por causa resultantes do processo de privatização, tenha que reunir as condições, que, como aqui disse também, a expressão é da lei, condições que garantam uma gestão sã e prudente da instituição. Têm também, eu acho que isso também é importante, que reafirmar que vão implementar aquele, o projeto, ou o plano de negócios, ou o projeto que foi apresentado ao Banco de Portugal, e depois têm que enviar ao Banco de Portugal uma série de informações para garantir, por exemplo, que tenham os meios informáticos que se exigem a este tipo de sociedades, nomeadamente no que diz respeito à comunicação e à informação às autoridades de supervisão. E, portanto, o Banco de Portugal, se calhar, não sei se numa situação nova que era... o pedido de constituição desta licença enquanto estava a decorrer ou paralelamente com o processo de privatização ou de alteração tão grande da estrutura acionista, não sei se era uma situação nova ou não para o Banco de Portugal. O Banco de Portugal toma aqui uma decisão em si mesma, uma decisão prudente e sã, diria eu, que é de condicionar este tipo de informações. E aquela única pergunta que me ocorre neste momento, Sr. Governador, é: quando houver uma Assembleia Geral de Acionistas, que ainda não houve, quando os acionistas decidirem andar para... ou não, mas vamos supor, a decidirem andar para a frente com o processo da implementação do Banco Postal e forem apresentar ao Banco de Portugal estas condições, a primeira pergunta é como é que o Banco de Portugal analisa esta informação, e a segunda é como é que age se não for cumprida, escolha o critério que mais lhe interessar, se não for cumprido. A situação volta a estaca zero, o Banco de Portugal dá tempo para resolver essa questão. Há aqui processos intermédios que podem ocorrer ou não, e como é que o Banco de Portugal, nomeadamente no que diz respeito, por exemplo, ao projeto, e que o projeto seja implementado nos termos em que foi submetido inicialmente ao Banco de Portugal, qual é o acompanhamento que o Banco de Portugal faz de futuro, partindo do princípio que os acionistas e quem é nomeado pelos acionistas diz sim senhor, vamos continuar o projeto como ele foi submetido, mas como é que o Banco de Portugal dia após dia, ou enfim, durante o tempo que se segue essa decisão, avalia que está de facto a ser cumprido aquilo que foi inicialmente apresentado ao Banco de Portugal e que está na origem da aprovação desta licença, não sei se podemos chamar uma licença temporária, uma autorização condicionada, para usar os termos do vosso comunicado, aos CTT e ao Banco Postal S.A. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Governador, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de mais, eu começaria pela parte final e depois iria à parte do timing da decisão, do calendário da decisão. Só a parte inicial é muito claro o seguinte: a instituição não pode iniciar atividade sem ter havido um registro especial no Banco de Portugal. E não há registro especial no Banco de Portugal sem que previamente o Banco de Portugal tenha feito uma inspeção para verificar que os requisitos legais e operacionais mínimos necessários para o desenvolvimento da atividade autorizada se encontram preenchidos e que estão asseguradas as condições mencionadas no projeto apresentado ao Banco de Portugal, isto é, não pode ser outro projeto que foi objeto de autorização. E, além disso, em complemento disso, que os órgãos sociais e o modelo de governance e a idoneidade das pessoas é adequada. São motivos para recusar a autorização, e isso completa a resposta que eu teria que dar ao Dr. João Galamba. São motivos para recusar esta autorização. Um, o pedido de autorização não estiver instruído com todas as informações necessárias e documentos necessários, como é óbvio. Segundo, a instrução do pedido tiver inexatidões ou falsidades. Três, a instituição a constituir não corresponder ao objeto que está previsto no RGIC. 4. O Banco de Portugal não conseguirá demonstrar que todos os acionistas reúnem condições para garantir uma gestão sã e prudente da instituição de crédito. 5. A instituição de crédito não dispor de meios técnicos e recursos financeiros suficientes para o tipo e volume de operações que pretende realizar, porque não basta ter uma estrutura física, uma rede física. Por último, mais duas condições: que a adequada supervisão da instituição a constituir seja inviabilizada por uma relação de proximidade entre a instituição e outras pessoas, e, por último, que a adequada supervisão da instituição a constituir seja inviabilizada pelas disposições legais ou regulamentares de um país terceiro a que esteja sujeita alguma das pessoas com as quais a instituição tenha uma relação de proximidade ou por dificuldades inerentes à aplicação de tais disposições. Ou seja, a lei é muito clara acerca dos motivos de recusa de autorização. Isto porque isto faz parte do level playing field inerente à constituição do mercado único europeu e ao mercado único financeiro. E o Banco de Portugal aqui não improvisa nem introduz novos elementos, porque caso contrário estaríamos a violar o princípio da igualdade de tratamento e o princípio da confiança, aliás, princípios de direito administrativo que eu próprio mencionei no início. Quanto à data, os dois calendários eram completamente independentes. Um é o calendário do IPO, outro é o calendário desencadeado para efeitos de autorização. Os dois calendários foram desencadeados pela mesma entidade, ou seja, o acionista dos CTT. O Banco de Portugal, a partir do momento em que foi desencadeado o calendário relativo à autorização da instituição, tinha 6 meses para se pronunciar. E tinha perante si duas dificuldades. Primeiro, em tempo oportuno, fazer a avaliação do plano de negócios, que toma tempo. E, em segundo lugar, não correr o risco de anunciar a sua decisão depois de se terem constituído interesses no próprio processo de privatização. Porque senão corria o risco de se dizer houve quem entrasse no processo de privatização e foi prejudicado ou foi beneficiado, porque entretanto foi autorizado. Todos os eventuais e potenciais investidores estavam em pé de igualdade no dia em que foi feita a adenda ao prospecto. Podem-me dizer, era melhor que não tivesse havido adenda, mas a adenda era necessária a partir do momento em que havia dois prazos a correr em paralelo e o nosso prazo não dependia, não era um ato de mero palpite, era um ato de exame das condições para a primeira fase, que é a autorização da instituição. Portanto, julgo que, e contrariamente a algumas críticas que eu vi em alguns órgãos, dizendo que o Banco de Portugal tinha precipitado as coisas, não, o Banco de Portugal fez aquilo que tinha que fazer de forma a assegurar que todos os eventuais investidores tivessem igualdade, estivessem em condições idênticas em termos de informação, ou para não participar, e por isso é que o prospecto previa que podiam retirar as ordens de compra, ou para entrar, e por isso podiam dar ordens de compra adicionais. Portanto, desse ponto de vista, eu julgo que a Comissão de Acompanhamento será a primeira a reconhecer que conseguimos assegurar esse ponto. Podem-me dizer, volto a dizer, mas porquê dois calendários em paralelo? Por razões que têm a ver com dois processos em paralelo, cujos calendários não têm que estar sincronizados a partir do momento em que foi desencadeado cada um dos calendários de forma autónoma por parte do acionista do CTT. E o acionista do CTT, na sua sabedoria, entendeu que devia pôr a correr os dois calendários em paralelo e, portanto, para o Banco de Portugal, o problema era assegurar que não havia desigualdade de tratamento entre potenciais investidores.
Muito obrigado, Sr. Governador. Passamos agora ao PCP. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, a primeira coisa que eu queria dizer nesta fase é que dá a ideia que esta audição e do conteúdo das perguntas e das respostas é um sinal dos tempos. É um sinal dos tempos, do ponto de vista do funcionamento do sistema económico e até da forma como o poder político se relaciona com ele, e relativamente às regras que estão em vigor por imposição desta integração na União Económica e Monetária, sobre aquilo que daí decorre para a forma como o Estado português lida com o sistema financeiro. Explicou, e de uma forma muito clara, o Sr. Governador do Banco de Portugal que, por imposição de regras que estão em vigor ao nível da União Económica e Monetária, a única verificação que o Banco de Portugal pode fazer, e agora sintetizo eu com palavras minhas, é meramente jurídica e administrativa. Ou seja, idoneidade pessoal das pessoas que vão gerir o banco que se apresenta a negócio, verificação dos processos e dos pedidos e se os documentos instrutórios estão conforme a legalidade e se não têm inexatidões ou não têm lacunas de alguma documentação, os outros mecanismos que a lei prevê com números clausos, como disse muito bem, especificamente com razões invocáveis para recusar. Portanto, está muito, muito claramente tipificado os 3 ou 4 motivos, parece-me que são 3, que podem ser usados para dizer que não a um pedido de uma licença. Ou seja, pode rebentar isto tudo, desculpe-me agora o plebeísmo, pode rebentar isto tudo, porque não havia nada a fazer, porque aqueles critérios, os 3 únicos que podiam ser invocados para dizer que não estavam em cima da mesa. E quando eu digo que pode reventar isto tudo, é nós estarmos a falar de um banco que nasce para um campeonato à parte que é só dele. Vamos ver se nos entendemos. Nós não estamos a falar de um negócio que só por si poderia ser merecedor de análise e de escrutínio do ponto de vista económico, e lá está o tal problema ab initio relativamente aos planos de negócio e aos modelos de negócio e ao seu caráter confidencial, é que em nome da concorrência garante-se a confidencialidade de um processo que pode destruir a concorrência. Isto depois tem as suas contradições em si mesmo. Mas como para nós mais importante do que tudo isto é a salvaguarda da própria economia portuguesa e eu diria de ferramentas fundamentais para a própria soberania financeira do Estado português, esta situação é mais grave do que parece. E eu pergunto, perante a explicação do Sr. Governador do Banco de Portugal, se do ponto de vista do cumprimento da legalidade destes processos, olhando apenas para a letra da lei e da forma como o Banco de Portugal é suposto intervir com as regras que hoje estão em cima da mesa, se é ou não indiferente estarmos perante um banco postal público ou um banco postal privado, naquilo que lhe diz respeito a si. Se para si é ou não é indiferente estarmos perante um banco postal público ou um banco postal privado. É que para nós não é, e eu diria que para a economia portuguesa muito menos. E gostaria de perguntar se é indiferente estarmos perante, do ponto de vista do processo e do ponto de vista das competências do Banco de Portugal, neste contexto específico da autorização e da licença, se é indiferente estarmos perante um banco igual aos outros, entre aspas, ou um pequeno e médio banco, ou mesmo um grande banco que nascesse logo aí, ou estarmos, por outro lado, perante um banco que ao nascer passa a ter o exclusivo dos certificados de aforro e dos certificados do Tesouro Poupança Mais, do Estado português. E eu pergunto se é indiferente estarmos perante um banco que ao nascer está integrado numa empresa e num grupo económico a quem o Estado português atribui um estatuto especial relativamente à própria relação dos cidadãos com o fisco. Mas nenhum banco em Portugal tem obrigações e estatuto e papel, um papel concreto do ponto de vista da lei e do sistema fiscal português, como vai passar a ter esse banco que nasce no CTT. Que nos termos até dos códigos dos impostos, tem um papel especificamente definido. E esse papel é definido a uma empresa que é o grupo onde está o banco postal que vai nascer. Portanto, digamos que é uma criança que nasce abençoada. É uma criança que nasce abençoada, pois não havia de nascer. Então, pois claro que havia de nascer. A questão é quais são as circunstâncias e as implicações que isto tem para a economia portuguesa. Nós perguntamos, ou por outra, nós podemos encontrar a pergunta, mas o Banco de Portugal é que tem que se preocupar com isto? O Sr. Governador dirá que, nos termos da lei, não. E nós dizemos que aí é que está o problema, é que ninguém se preocupa. As perguntas que são aqui feitas, há quem não faça perguntas porque lê em voz alta e repete, por outras palavras, o que o Sr. Governador acabou de trazer aqui. E há quem faça perguntas que o Sr. Governador diz que não pode responder porque a lei não lhe permite. E assim vamos andando. Nós temos uma preocupação de fundo, é que relativamente ao sistema financeiro, mas em relação à própria condição soberana do Estado português, eu não acredito que não haja implicações, Sr. Governador. E, portanto, a objeção que eu lhe trago aqui é que isto não é business as usual na criação de um novo banco. Isto é um campeonato, é outro campeonato, é uma circunstância à parte. E nós estamos numa circunstância em que, ao ignorar propositadamente, invocando a letra da lei, as implicações do modelo de negócio, do plano de negócio e do impacto para o sistema financeiro português, da criação de um novo banco que há de ter uma liquidez e uma caixa, que é só os vales postais das reformas dos portugueses, é porque não me parece que haja mais algum banco em Portugal que tenha todos os meses os vales postais das reformas da Segurança Social a passar pelos balcões. Todas. Como tem os Correios, como vai passar a ter o Banco Postal. Eu não me parece que haja um banco que tenha um sistema de correio eletrónico ao qual o Sr. Governador e eu e todas as pessoas nesta sala são obrigadas a ter caixa, que é via CTT. Que é a forma obrigatória por lei que o Estado tem para se relacionar em relação aos cidadãos do ponto de vista do fisco e da segurança social e das contribuições, etc. E que, como sabemos todos, está a dar uma polémica enorme, surda que não chega aqui, mas uma confusão enorme até ao nível dos próprios técnicos oficiais de contas, dos contabilistas que gerem o trabalho das PMEs e que têm que responder pela via CTT dos outros que não sabem nada da vida deles. E isto está nas mãos da empresa onde nasce o novo banco. E, portanto, Sr. Governador, é natural que o senhor diga: tudo isso é importante, mas a lei é a lei e a lei é para cumprir, e portanto as regras da União Económica e Monetária são estas, as regras do Estado Português são estas, nós curamos de saber da realidade dos processos, a instrução dos documentos está toda certinha, ainda onde aparecer as pessoas, vamos ver se são idóneas. Eu tenho a certeza, eu quase que aposto, que vão aparecer pessoas que vão ser do mais idóneo que há, e portanto daí não há problema nenhum. E isto vai avançar com toda a confiança. O problema é se não será tarde demais, se algum dia, e esperemos que não, mas se algum dia a Goldman Sachs fizer em Portugal o que fez na Grécia. Porque a Goldman Sachs fez na Grécia o que nós sabemos. E o Banco Postal grego, ao contrário do português que vai nascer, morreu o ano passado. O Banco Postal grego foi liquidado naquele processo dos good banks e bad banks, na sequência do terremoto que foi causado pela Goldman Sachs nas finanças gregas. E, portanto, agradecendo, Sr. Presidente, ficam estas as muitas preocupações, mais aquelas que não foram aqui ditas, relativamente às implicações potenciais de um processo como este, nas mãos, e é por essa que é a dúvida, nas mãos em que nasce uma criatura destas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Governador, tem a palavra para responder.
Eu gostaria de responder ao Sr. Deputado Bruno Dias com vários pontos, porque as questões que coloca merecem reflexão sobre vários pontos. Em primeiro lugar, a diretiva que eu citei, que é a diretiva 2013/36 da União Europeia, não é aplicada apenas a quem faz parte da União Económica e Monetária. É uma diretiva que se aplica aos 28 Estados-membros da União Europeia. Portanto, faz parte do suporte jurídico da criação do mercado único financeiro e faz parte do suporte jurídico da atribuição da licença bancária, do chamado passaporte europeu. Portanto, o que significa que não são as nossas obrigações da União Monetária que nos...
É
da União Europeia, ficar claro. Segundo, quando, e não vou falar do Banco Postal especificamente, mas quando se cria um banco é porque alguém descobriu ou segmentos de mercado que não estavam cobertos, nomeadamente do lado do crédito ou do lado da captação de recursos, ou porque tem um processo de produção mais ágil e permite-lhe produzir o mesmo serviço com custos menores. Podíamos ir à história recente dos últimos 30 anos em Portugal e verificávamos que estes três casos, ou seja, segmentos não cobertos do lado do crédito, segmentos não cobertos do lado da captação de recursos e processos de produção, justificaram diferentes iniciativas ou mesmo diferentes ritmos de crescimento de instituições. O que significa que, para nós, supervisor, a realidade de um sistema financeiro não é estática. A realidade é dinâmica. Há uns que estão a perder terreno, há outros que estão a ganhar terreno, e nós temos que assegurar, num processo em que uns perdem e outros ganham terreno, temos que assegurar a estabilidade financeira. E a estabilidade financeira assegura-se não restringindo a concorrência, porque não o podemos fazer, assegura-se através de requisitos de capital, através da imposição de regras sobre produtos comercializados, através da supervisão da relação do banco com os seus clientes, através do acompanhamento das taxas praticadas na captação de recursos, através do acompanhamento dos próprios modos de captação de recursos, e isso é o nosso exercício. O que significa, para ser muito claro, que o supervisor está sempre perante uma realidade móvel e está sempre a tentar assegurar que essa realidade móvel esteja estabilizada. Mas é estabilizada em movimento, o que é o grande desafio de um supervisor e que explica porque é que às vezes uma desatenção pode ser difícil de gerir. Tornar as coisas claras. O que significa que sempre que aparece um concorrente, cria-se uma nova dinâmica e essa nova dinâmica exige da parte do supervisor uma atenção particular sobre a estabilidade. Mas é a única forma de salvaguardar a estabilidade não é matar ou limitar a introdução de novas entidades, porque isso não é possível. A única forma de é olhar para os requisitos básicos de solidez das instituições e salvaguardar esses requisitos básicos de solidez. O que significa que, obviamente, há fenómenos, vai haver fenómenos de ajustamento com uma instituição ou outra. Podemos imaginar agora, porque o espaço financeiro português é um espaço aberto, podemos imaginar que uma outra instituição europeia decide vir instalar-se em Portugal e constrói de raiz uma rede, ou que se serve de uma rede já existente e adquire. É a mesma coisa. Faço chamar a atenção que o facto de haver uma rede física não é em si o elemento suficiente para ser competitivo em termos financeiros. Não é, porque um banco são pessoas, digamos, assistidas por computadores, e não computadores assistidos por pessoas. Nem são espaços físicos preenchidos por pessoas e computadores. O que significa que vai depender muito das competências, da qualidade das pessoas, e esse, por exemplo, é um grande desafio a quem quer que constitua uma instituição financeira, que é reunir uma equipa dotada das competências necessárias para os produtos, e esse é um requisito que se impõe necessariamente ao supervisor, que é verificar se o modelo de negócio é compatível com a organização, com os sistemas de informação e com as pessoas de que dispõe. E isso faz parte do processo. Colocou uma questão que é importante e que é a seguinte. Hoje os CTT já são distribuidores de produtos financeiros. Hoje os CTT já são captadores de recursos. Hoje os CTT já são fornecedores de serviços de proximidade.
Em nome do Estado.
Ora bem, a entidade acionista que pediu a licença é a mesma entidade que tem hoje contratos e que faz esses contratos através dos CTT. Nós não podemos estar neste momento a presumir nada acerca do que é que vai acontecer na nova configuração. Primeiro, se aquilo que está no CTT migra ou não para um banco, e em segundo lugar, se se mantém ou não o princípio da exclusividade, e nós, Banco de Portugal, não temos que manifestar opinião nenhuma sobre essa matéria. Cabe ao sistema e cabe ao Estado saber qual é o interesse público que lhe compete defender. Portanto, eu percebo a sua questão, não vamos estar aqui a fazer exercícios em que eu estivesse a não compreender a questão, eu percebo a questão, mas a questão faz parte das definições posteriores que hão de ser tomadas, não por Banco de Portugal, porque não é da nossa responsabilidade, não pela entidade, mas é pela relação entre uma entidade cliente importante que é a entidade pública e a entidade empresarial que há de emergir, seja como o CTT, seja como banco. E essa é uma questão que eu não estou nos detalhes do processo de privatização e não posso dizer se está ou não pré-definida, mas admito muito bem que seja uma questão que tenha aberto. Há uma outra coisa que transpareceu aqui e portanto, aí falo sobre controle porque não tenho informação especial, nem tinha que ter. Há uma coisa que foi aqui mencionada que é o seguinte. Que foram mencionados os dois acionistas. Chama a atenção que esses dois acionistas são acionistas que beneficiam do passaporte europeu em termos de licença bancária e, portanto, relativamente aos quais qualquer observação, sequer sobre capacidade bancária, ser capacidade de gestão, não poderia ser tomada. Agora, chama a atenção também que nós temos esquecido um acionista que está presente e continua presente e que é o maior acionista e que continua a achar. Se sou bem informado, o Estado continua a ter a maior participação. E, portanto, cabe ao Estado saber como é que defende e salvaguarda o interesse público numa interseção entre múltiplas dimensões, que a questão é o Estado cliente, é o Estado acionista e é o Estado que tem que favorecer a estabilidade do sistema financeiro. Também porque nós garantimos a estabilidade do sistema financeiro, mas os acionistas são elementos importantes deste processo. Portanto, eu aí diria, com toda a clareza, o que nós, Banco de Portugal, gostaríamos é que esta dinâmica que é inerente à própria vitalidade do sistema financeiro seja uma dinâmica que se torne muito previsível para nós para ser devidamente acompanhada.
Muito obrigado, Sr. Governador. Passamos agora ao Bloco de Esquerda. Senhora Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Governador do Banco de Portugal. Eu queria, antes de mais, pedir desculpas, estou em simultâneo numa outra comissão e, portanto, vou tentando manter-me atualizada e pedir desculpa em antecipação se houver alguma questão que já tenha sido abordada de forma consistente. Não é novidade para ninguém que o Bloco de Esquerda se opôs à privatização do CTT, com argumentos já bastante explicados e afirmados. Eu gostaria de me focar particularmente nesta questão do Banco Postal. E começava por perguntar que características é que tem um Banco Postal, ou seja, o que é que diferencia um Banco Postal de qualquer outro banco de investimento ou banco que se dedica ao retalho, porque é que se chama Banco Postal e não se chama qualquer outra coisa. Portanto, o que é que diferencia o facto de ser um Banco Postal? E associado a isto, e associado também à questão do projeto que foi apresentado, há aqui uma preocupação grande relativamente aos serviços do que é que o CTT, ou que o CTT já oferecem às populações, que muitos deles são serviços bancários. E, portanto, aquilo que se é associado a um banco postal é, neste caso, venda de certificados de aforro, os tais vales de pensões, um acesso privilegiado e em nome do Estado a um conjunto de instrumentos financeiros. E a minha pergunta é se estes instrumentos financeiros estavam ou não no projeto que foi apresentado ao Banco de Portugal para pedido de autorização, porque me parece que eles são importantes na definição de uma atividade financeira e na definição da atividade do novo banco, quer ele venha a acontecer, quer não. Uma segunda questão diz respeito aos participantes qualificados indiretamente e no facto do Banco de Portugal ter que avaliar as suas condições para dar ou não dar aval à constituição deste banco. E o Sr. Governador há de compreender que, depois da crise financeira que vivemos, obviamente que temos muitas dúvidas relativamente à questão da estabilidade bancária e financeira, porque houve vários bancos, inclusive em Portugal, que foram considerados estáveis e que depois deram enormes buracos orçamentais, como é o caso do BPP ou do BPN, etc, etc. E, portanto, preocupa-nos largamente ver que os dois maiores acionistas privados neste momento é a Goldman Sachs e o Deutsche Bank. São bancos que já impuseram perdas ao Estado, já usaram o Estado, por exemplo, com contratos swap. São bancos que já foram, inclusive, multados nos Estados Unidos por falcatruas, não há outro nome, por manipulação de mercado, pela Comissão Europeia também. E, portanto, preocupa-nos que quem venha a dominar este nosso banco, que é um banco público, seja a Goldman Sachs e Deutsche Bank, que são, neste momento, os maiores acionistas. E o Sr. Governador já aqui disse, bom, mas quem pediu autorização foi o Estado. Mas o Estado também já disse aqui a sua intenção de vender os 30% que detém neste momento no CTT. E, portanto, a minha pergunta é o que é que altera nesta concessão de autorização quando o Estado deixar de ser acionista? E quando ficamos perante uma instabilidade que é esta venda em bolsa, que nos diz que hoje é a Goldman Sachs a principal detentora, hoje é o Estado e amanhã é a Goldman Sachs, e depois de amanhã não é a Goldman Sachs, mas é qualquer outro banco internacional, portanto há uma instabilidade que é determinada pela compra e venda de ações, que me parece que é determinante para a própria estabilidade. O acionista, não é irrelevante que acionista é que nós temos no sistema bancário português. E, bem, aquilo que aparenta é que o Estado português vai entregar 2.500 lojas, uma rede considerável de balcões e um passado e um nome, sobretudo, uma marca com é um nome de confiança. É um passo verde para a Goldman Sachs e para a Deutsche Bank entrar no sistema bancário português. É isto que parece. Instituições que já disse merecem toda a nossa desconfiança e acho que com razões para isso. E, portanto, as questões, as preocupações que lhe deixo são estas, para que é que serve um banco postal? Se o banco postal não serve para vender certificados do Tesouro, nem para ser um serviço de proximidade e de relação com o Estado, então é mais um banco de retalho e perde essas funções. Se essas funções estavam ou não estavam no projeto apresentado ao Banco de Portugal, em que é que muda a concessão de autorização caso o acionista maioritário mude? E já aqui e concluo pelas suas palavras que a Goldman Sachs e a Deutsche Bank já se percebeu que quando forem os acionistas maioritários do CTT não haverá nenhum problema que tenhamos mais um banco em Portugal detido por duas dessas instituições que já mostraram ser tão lesivas para os Estados e ser tão prejudiciais à estabilidade financeira, não só em Portugal, mas também a nível mundial. E, portanto, são estas as preocupações e as perguntas que lhe deixo, tentando obter o máximo de clarificação possível nessas matérias.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Governador, tem a palavra.
Sra. Deputada, eu percebo a sua necessidade de informação, mas também tenho que perceber que há informação que eu não lhe posso dar, porque a informação que diz respeito ao modelo de negócios não a posso, obviamente, partilhar, porque está coberta pelo segredo a que estou obrigado. E o Banco de Portugal está obrigado. Obviamente, o mesmo já não acontece com o acionista, o promotor é que a pode divulgar, agora o Banco de Portugal não pode divulgar. Segundo, as relações que se vão estabelecer no futuro entre a entidade Correios, CTT, e a entidade Banca, Banco Postal, é uma matéria que fará parte, obviamente, quer do modelo de negócios, quer das relações contratuais que as duas partes vão estabelecer, mas só quando a entidade bancária surgir é que se pode ver como é que elas se vão concretizar. Terceiro, é claro que num banco cotado, qualquer banco internacional cotado, a estrutura acionista é uma estrutura flutuante. A estrutura acionista de qualquer um dos grandes bancos não é fixa. Tem 3 ou 4 acionistas de referência, que em alguns casos têm 5% do banco, noutros 4, mas nunca vão além disso. E nós temos que nos habituar que o fundamental é saber qual é a liquidez e a procura desse título, porque é a liquidez e a procura desse título que garante a estabilidade da instituição. Por último, e gostava de salientar este ponto, que é importante, é que nós não sabemos qual é a estrutura acionista que se materializará daqui até ao termo do prazo para a aprovação do registro inicial do banco. Portanto, temos que aguardar para ver qual é a estrutura acionista que se materializará nesse momento. Não posso dizer mais do que isto, partindo sempre do princípio que nós não somos nem acionistas, nem somos, digamos, estrategas da instituição. Nós somos supervisores da instituição e estamos obrigados a aplicar aquilo que é lei, porque estamos num Estado de Direito.
Muito obrigado, Sr. Governador. Tínhamos dito que haveria possibilidade de rondas adicionais nos termos habituais, são facultativas. Agora, 5 minutos a cada grupo parlamentar, com resposta em conjunto pelo Sr. Governador. O Partido Socialista vai usar essa segunda roda?
Não gastaremos, o Partido Socialista não vai gastar 5 minutos.
Usará o que entender, Sr. Deputado, dentro deste limite.
Mas houve, eu percebo que, obviamente, que o Sr. Governador tem de aplicar a lei. Agora, não me respondeu à questão do impacto estimado que a entrada deste novo banco tem no setor. Isto não é uma questão secundária, não é? Quando o Banco de Portugal determina a necessidade de salvaguarda da integridade do sistema tal como existe, quando determina insuficiências de capital, quando está preocupado, e bem, com a rentabilidade do setor. Quando, em articulação entre aspas com o Estado português, apoia e incentiva um processo de recapitalização da banca. Ao Partido Socialista custa um pouco, independentemente do que diga a lei, porque o Banco de Portugal, obviamente, e todos os intervenientes do setor podem sempre identificar lacunas na lei. Aliás, a coisa que esta crise fez foi isso mesmo. Foi identificar lacunas na lei, necessidade de outros critérios, a questão da supervisão macroprudencial é uma novidade desta crise, não era... A gente sabe que no início o que interessava era a supervisão microprudencial, era ratios de capital dos bancos, planos era do banco e não do sistema. Ora, no exato momento em que se identifica uma fragilidade do sistema, que na sequência da identificação dessa fragilidade se determina que se deve recapitalizar os bancos e que na ausência de acionistas privados, então deve entrar o soberano, um soberano entre aspas, que já não é bem soberano, porque perdeu a soberania monetária, mas determina-se que o soberano deve entrar e ajudar a reabilitar e garantir solidez ao setor. É um pouco difícil de entender que diga o que disser a lei, Portanto, isto não tem a ver com o ato de dar ou não a licença. Mas é um pouco difícil de entender que o Banco de Portugal não tenha ou estimativas ou uma análise de qual o impacto da entrada deste banco no setor. Porque a doutrina económica que santifica o princípio da concorrência parte de um conjunto de pressupostos. E há um pressuposto que é excluído dessa análise, que é a própria existência de crises sistémicas. Ou seja, a doutrina económica que santifica a concorrência como princípio sagrado do funcionamento do mercado exclui, por definição, a existência da possibilidade de uma crise sistémica. Não há crises sistémicas. Pode haver crise no banco A, no banco B, no banco C, mas nunca, por definição, há uma crise sistémica. Vem uma crise que, de facto, confronta o Banco de Portugal e todos nós com crise sistémica. Em virtude dessa crise sistémica, identificam-se um conjunto de procedimentos que, num certo sentido, estão em tensão ou contradição com o princípio da concorrência, nomeadamente garantia de ativos, recapitalização, o aparecimento do Banco Central Europeu, obviamente, onde o Banco de Portugal também participa como prestamista do último recurso, etc, etc, etc. E depois, perante isto tudo, é um pouco difícil de entender que o Banco de Portugal se refugie na letra da lei e diga a lei não permite. Ok, a lei não permite, mas se calhar a lei não é correta, ou se calhar a lei neste momento não acautela todos os problemas do setor financeiro. Portanto, eu repito a minha pergunta inicial. O Banco de Portugal tem alguma estimativa, ideia, intuição, o que seja, sobre o que é a entrada deste banco, com as características muito particulares que foram aqui referidas por vários grupos parlamentares, qual é o impacto da entrada deste banco sobre a rentabilidade dos outros bancos e sobre a sua atividade? Isto é importante não porque o Partido Socialista esteja preocupado com o BES ou com o BCP, mas porque o Estado é acionista destes bancos quase todos, não é do BES, mas é dos outros todos e pode vir a ser do BES, veremos o que acontece no futuro. Portanto, é um pouco estranho. Mais estranho, obviamente, não é para o Banco de Portugal, é para o próprio Estado. Que foi o Estado que pediu a licença bancária e, pelos vistos, não acautelou o impacto que isto poderia ter no seu próprio património. Mas, como o Sr. Governador não representa o Estado, não lhe dirijo esta pergunta. Agora, o Sr. Governador há de reconhecer que é um pouco estranho que não faça, que simplesmente verifique, cumpra os requisitos, toma lá a licença. Quer dizer, não é assim. Se o Sr. Governador, em privado, achar isto pode ser um cataclisma para o sistema, isto pode pôr em perigo todo o plano de reembolso de capital do Estado, etc, 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 eu não acredito, nem ninguém acreditará, que o Sr. Governador não tenha ou verbalizado, ou pelo menos manifestado alguma preocupação, enquanto Presidente do Governador do Banco de Portugal, sobre os efeitos disto. Eu não quero acreditar que o Sr. Governador se tenha limitado a ver se verificava os 3 ou 4 ou 5 requisitos, verifica, a formalidade está cumprida, toma lá uma licença. Esperamos mais do Banco de Portugal. O Banco de Portugal, que faz análises tão detalhadas e tão importantes sobre a economia portuguesa, que não tenha, em momento algum, pelo menos tido a preocupação de estimar qual é o impacto disto sobre os bancos que existem. O Sr. Governador repita esta pergunta porque nos parece da maior importância. E os portugueses, enquanto, se quisermos, acionistas, por via do Estado, de quase todo o setor financeiro, têm o direito a esta informação. Isto tem um impacto negativo ou não na rentabilidade dos bancos e afeta o plano de reembolso do Estado. Eu bem sei que bancos como a BCP ou o BPI têm um plano que não depende dos resultados dos bancos. Tem que pagar X%. Agora, o Banif, por exemplo, não é assim. Porque o Banif não tem só cocos, tem capital. E o capital, obviamente, reembolsa-se ou não, dependendo dos resultados do Banif. E como um novo player no mercado, obviamente, vai impactar nos resultados do Banif, tudo isto é da maior importância para os portugueses e para o Estado e tem de ser devidamente esclarecido. Eu custa-me a crer, repito, que o Banco de Portugal não tenha feito estas contas ou pelo menos não tenha, de alguma forma, formal ou informalmente, manifestado alguma preocupação sobre esta matéria. Portanto, era sobre isto que eu lhe pedi alguns esclarecimentos e, por favor, Sr. Governador, não se refugie na lei, porque a lei também se muda e também se pode fazer análises críticas sobre a lei e perceber que, no contexto atual, ela é insuficiente ou não permite acautelar todas as preocupações nesta área financeira. Portanto, é esta a pergunta que nos parece da maior importância. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. PSD, Sr. Deputado Nuno Serra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Governador do Banco de Portugal. Em primeiro lugar, queremos aqui deixar uma nota sobre a clareza, a transparência e o rigor do Banco de Portugal nesta questão e, pelo contrário, achamos que deve mesmo cumprir a lei e refugiar-se na lei, porque é isso que nós somos obrigados. E, portanto, acho que salvaguardou com a sua intervenção todos os intervenientes, colocou-os em todos em pé de igualdade E deixe-me que lhe transmita que só assim podemos realmente ter confiança nas instituições de regulação e fiscalização e supervisão, como já deveríamos ter tido há muito tempo. E, efetivamente, se calhar, noutros tempos, podíamos ter tido aqui algumas dúvidas relativamente à atuação do Banco de Portugal, mas noutros passados mais longínquos, quero crer que neste caso e neste passado recente não existe qualquer ponta a tocar. E, portanto, queria-lhe transmitir a confiança total nesta questão. Dizer também que há aqui um ponto que é preciso esclarecer, que a adenda realça muito bem que existe um fator de risco relacionado com o negócio do CTT e onde refere a possibilidade do CTT não obterem os requisitos suficientes para iniciar a atividade bancária, não é, do Banco Postal. E, portanto, penso que, se calhar, aqui estamos a discutir aqui umas questões muito prematuramente e, como muito bem o Sr. Governador do Banco de Portugal já aqui transmitiu, e que estão no sigilo da questão e que não poderão ser plasmadas. Mas eu penso que esta requisição ou este requerimento para que viesse aqui também serviu para aqui o PCP revelar aqui um conjunto de interesses antagónicos. E porque se, quando é as questões da economia, a preocupação do Partido Comunista Português é a salvaguarda da rede, do rede postal e do CTT, eu penso que aqui é um bocado um interesse antagónico. É que provavelmente a criação do Banco Postal poderá, e como já aqui disse, ser uma das formas de salvaguarda de toda a rede de balcões e mais, até, se calhar, de forma a incentivar um maior número de balcões, um maior número de pessoas a trabalhar. Portanto, aqui existe realmente um interesse, que é o interesse do capital privado relativamente à continuação ou não da rede de balcões do CTT e, portanto, esse é um assunto que o PCP tem que resolver internamente, tem que resolver dentro do seu seio. Se quer continuar a apostar na rede de balcões e, se calhar, diversificar um conjunto de produtos para que continue a existir, ou se então vamos virar as costas aos interesses privados e, provavelmente, ter que fechar mais alguns balcões. Ainda relativamente ao Banco Postal, eu acho que é importante, não querendo de maneira nenhuma que quebre o sigilo do processo, mas que nos esclareça só se o Banco Postal pode ou não ter aqui uns conceitos diferentes, como já disse, e aqui já referiu, nos produtos que traz para o mercado e que podem ser benéficos para as pessoas, para o mercado, em que os clientes e os utilizadores desses serviços possam ter um serviço acrescido que nos bancos comerciais e bancos de investimento não possam ter. E, portanto, que isto é benéfico para as pessoas, é benéfico para o mercado, é benéfico para a economia. A segunda questão que tinha era se esses bancos comerciais ou de investimento, para percebermos, no fundo, o interesse de ter um banco postal, se esses bancos comerciais ou de investimento estão ou não em condições de fornecer os mesmos serviços dos bancos postais. Porque se tivessem, não faria sentido. Mais duas questões muito rápidas, que é a questão dos bons bancos e dos maus bancos. E eu pergunto se os bons bancos e maus bancos foram só relativamente a um banco postal, se foram só relativos a bancos privados, ou se também houve maus bancos públicos e maus bancos comerciais e maus bancos de investimento. E, portanto, é preciso não diabolizar a questão do banco postal. E, por último, se a regulação, se a supervisão que o Banco de Portugal faz é ou não é igual e tão rigorosa se for um banco público, se for um banco privado, se for um banco postal. E se essa regulação e supervisão não salvaguarda sempre, sempre os interesses dos portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há três razões objetivas e mais nenhuma que podem ser levantadas como justificação para uma recusa do Banco de Portugal a um pedido destes. Um pedido de criação e constituição de uma instituição bancária. E como não chegámos a nenhum desses três, as coisas não podem ter outro caminho senão aquela que estão a ter. Portanto, é esta, digamos, a explicação que é dada do ponto de vista objetivo. Esta sala tem 3 detectores de fumo que estejam à vista. Está um aí por cima de si, está um aqui e àquela ponta. Se naquele canto estiver alguém a provocar um incêndio, nós só podemos disparar o alarme e dizer alguma coisa quando o fumo chegar aos detectores. Até aí ficamos todos a olhar para o incêndio e ficamos à espera que pode ser que não chegue o fumo e até que o fogo se apague sozinho. E eu receio que isto não seja a opção mais segura. Eu receio que isto não seja a opção mais segura. Eu não estou a dizer que o senhor deve desrespeitar a lei ou que está a fazer mal ao refugiar-se na lei. O que eu digo é que fazer apenas aquilo que a lei prevê, neste caso, pode ser muito perigoso para o país. A situação que nós temos é que a criação de um banco integrado numa empresa cujo processo é desencadeado pelo Estado, ou seja, a nascente é o Estado e o processo vai desaguar ao Deutsche Bank e ao Goldman Sachs, é um rio certamente caudaloso e de correntes muito perigosas. E quando nós verificamos que há um estatuto especial que este novo banco vai ter à nascença e que o supervisor ignora, do ponto de vista da lei, essas circunstâncias e remete para o Estado, na sua relação com os cidadãos, qualquer decisão que seja a consequência dessa situação de termos um banco que é o único que tem uma caixa postal eletrónica obrigatória para todos nós, que é aquele por onde passam os vales postais das reformas dos portugueses aposentados, que é aquele que tem uma relação específica e exclusiva do ponto de vista da relação fiscal dos cidadãos com o Estado e que do ponto de vista da emissão de dívida do Estado português direcionada para particulares, para as famílias. A nossa pergunta é, mas este facto, só por si, que não é secreto, é público, não tem implicações nenhumas do ponto de vista da leitura e das medidas, vamos chamar-lhes cautelares para simplificar, que possam ser suscitadas e de um alerta que tenha que ser feito do ponto de vista financeiro e económico? Não deve haver aqui um alerta relativamente agora as opiniões divergem, a segunda ou a quarta maior rede bancária portuguesa que vai nascer, em que o modelo e o plano de negócio, o senhor Governador diz que não são passíveis de qualquer comentário, porque é matéria de segredo, mas que já têm alguma concretização na adenda ao prospecto da privatização. E o pedido que eu lhe faço, Sr. Governador, então, é nesta reunião, não se pronuncie sobre o plano de negócio. Eu gostava que se pronunciasse. Gostava que fosse mais ao concreto. O senhor diz que não pode. Então eu peço-lhe sobre a adenda ao prospecto, sobre os serviços de no-frills, sobre os produtos derivados, sobre os serviços de baixo custo, sobre a concessão de serviços em relação às PMEs, sobre o detalhe que está na adenda ao prospecto, o que é que o senhor tem a dizer? Isto não é segredo. Isto está na internet. É público, foi publicado. A lei obriga a que seja público. E eu pergunto-lhe o que é que o Banco de Portugal, perdão, o que é que o Sr. Governador tem a dizer acerca disto. Para terminar, Sr. Presidente, relacionado que está este problema com o impacto e o problema que isto pode causar para a economia portuguesa e para o Estado, como avalista, como acionista, como pronto-socorro destes incêndios que já vêm do passado, e que agora parece estar a nascer um novo risco de incêndio, mas os detectores não apanharam ainda nada. A pergunta que eu lhe faço tem a ver com as circunstâncias da valorização artificial, e eu arriscaria a dizer talvez fraudulenta, relativamente aos ativos imobiliários que os bancos estão a assistir, digamos assim, relativamente à relação com o setor imobiliário e de construção. E, portanto, a pergunta que eu gostaria de complementar nesta altura, aproveitando a sua presença, porque esta é uma questão muito recente, na sequência do anúncio, e para terminar, Sr. Presidente, na sequência do anúncio do próprio alerta do Banco de Portugal sobre a eventual imposição unilateral de redução da valorização dos ativos em função das imparidades, a medida, a contrarresposta de alguns bancos parece que está a ser a valorização com a compra em seu próprio nome de terrenos de 20 mil euros valorizando por 1 milhão, para depois a insolvência da construtora e do promotor reverta a favor do uma valorização do ativo que não vale nada, 1 milhão de euros vale 20 mil, e outras situações deste teor que estão aí a acontecer e que estão a ser divulgadas por estes dias, qual é, digamos, o acompanhamento e a intervenção que o Banco de Portugal está a dirigir em relação a estas situações. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Governador, tem a palavra para responder a este conjunto de questões.
Eu peço desculpa de não individualizar, porque as questões embrincam-se e, portanto, há questões que colocou que convergem com questões que colocou o Dr. João Galamba, que também convergem com questões que colocou. Eu diria, em primeiro lugar, a supervisão do Banco de Portugal não depende da natureza da propriedade. É a mesma, seja propriedade pública ou privada. A supervisão da Caixa é idêntica à supervisão de um banco privado, porque o interesse é o mesmo, é o interesse público da estabilidade. Ponto. Segundo, a estabilidade financeira não significa o congelamento do sistema, porque senão estaríamos a limitar, não estou a dizer isso, estaríamos a limitar o processo concorrencial inerente ao funcionamento do sistema. Terceiro, e é bom que se diga isto, fazer uma instituição não nasce da noite para o dia com uma cota de mercado significativa. É preciso captar recursos, é preciso encontrar clientes para o crédito e é preciso ter capital. Mas é preciso depois ter uma máquina, quer do ponto de vista de sistemas de informação, quer termos recursos humanos, e em particular nas áreas de controle e de risco, que correspondam àquilo que se pretende. Porquê? Porque senão rapidamente a instituição fica limitada pelo risco que incorpora, que lhe absorve o capital. Portanto, isto não é fácil, é teoricamente parece que é muito fácil, não é tão fácil. É óbvio que se a instituição aparecer e se a instituição tiver sucesso na captação de recursos, é porque seguramente há recursos que estão a ser mal captados ou há forradores que estão a ser mal compensados. E esses, obviamente, ficarão beneficiados. Se a instituição tiver sucesso na concessão de crédito, é porque seguramente há empresas que tinham mais dificuldades em ter acesso ao crédito e que passaram a ter acesso ao crédito. Isto é, no fundo, se ela tiver sucesso é porque identificou lacunas de mercado. E se identificar lacunas de mercado, o que é que significa? Significa que as outras instituições tinham um potencial que não estavam a aproveitar. Também pode aproveitar pelo facto de ter custos de produção mais baixos, para conquistar cotas de mercado aos outros em áreas que já estavam cobertas. Mas isso é inerente ao processo concorrencial. Depois, e isto implica, obviamente, e vou aqui ao encontro da questão que me colocou, isto implica, obviamente, uma dinâmica do sistema no seu todo. E posso lhe dizer que nós hoje, no Banco de Portugal, e somos provavelmente um dos únicos supervisores que têm instrumentos dessa natureza, nós hoje temos capacidade para acompanhar há 4 anos a dinâmica do sistema e a dinâmica de cada uma das instituições dentro do sistema. E, portanto, quando este banco entrar em funcionamento, é certamente que acompanharemos os planos de negócio, acompanharemos o crescimento, veremos qual é o impacto que tem sobre o funcionamento do sistema e, obviamente, verificaremos como evoluem as condições de solidez do conjunto do sistema e de cada uma das instituições e utilizaremos as ferramentas prudenciais que temos para acautelar a solidez das instituições. Chama a atenção para o seguinte, uma das consequências do processo de recapitalização foi exatamente uma redução da rede de algumas instituições. Chama a atenção também que uma das outras consequências do programa de ajustamento onde estamos envolvidos, foi uma desalavancagem do sistema. E, portanto, esses dois efeitos estão aí. Todavia, e é preciso também terem atenção, que esta instituição, quando, eu diria se e quando, e o se e quando não depende do Banco de Portugal, depende apenas dos promotores satisfazerem ou não os requisitos do Banco de Portugal, quando entrar em funcionamento, ela vai entrar em funcionamento num contexto completamente diferente, onde o que provavelmente vamos ter pela frente é uma necessidade de quem esteja ativo do lado do financiamento da economia e que esteja ativo no sentido de suportar o investimento e suportar o crescimento económico. Portanto, não é a conjuntura que hoje estamos a atravessar, espero bem que seja uma conjuntura completamente diferente, até porque se não for, não haverá grandes oportunidades para crescer de imediato. Uma questão totalmente diferente, que é importante mencionar, é a seguinte, é a questão da relação entre a entidade Correios, para designar assim o CTT, e o banco, e a entidade Correios e o Estado. Obviamente isso são matérias que têm a ver com questões que não são supervisionadas pelo Banco de Portugal, são supervisionadas por outras entidades e que têm a ver com a fairness, com a de funcionamento do mercado. E aí eu não me pronuncio, porque não sou a entidade competente e não me cabe a mim entrar nessa domínio. Agora, cabe, obviamente, ao cliente, ao grande cliente do Estado, salvaguardar o seu próprio interesse e que o seu interesse não é necessariamente só o do acionista, porque continuará a ser um acionista importante, mas é também o interesse da entidade que se financia através do sistema e que capta recursos através do sistema, e é o interesse da entidade que paga, faz pagamentos, nomeadamente pensionistas, através do sistema. E cabe a essa entidade verificar qual é o equilíbrio de relações que quer instituir. Neste momento, qualquer juízo de valor sobre uma matéria em que as partes não se pronunciaram é prematura, e então o Banco de Portugal pronunciar-se sobre essa matéria será prematuro. Portanto, respondendo de uma forma clara ao Dr. João Galamba, sim, nós temos um acompanhamento dinâmico e, eu diria, trimestral do qual é a evolução do sistema e como é que se está a fazer o ajustamento do sistema. E quando eu digo dinâmico, é perspectiva a cerca de 4 anos para cada uma das instituições. E, portanto, somos capazes hoje de antecipar onde é que podem estar zonas críticas ou zonas de força de qualquer uma das instituições, e o diálogo baseia-se nessa metodologia, e por isso temos hoje um diálogo com as instituições completamente diferente do que tínhamos antes, porque antes o diálogo era baseado em factos passados, hoje é baseado em factos passados e factos ou perspectivas futuras, melhor, porque não são factos, perspectivas futuras. Segundo, temos que aguardar pela entrada em funcionamento desta instituição, se e quando ela entrar em funcionamento. Terceiro, não é a identidade dos acionistas que vai determinar a sua entrada, a sua capacidade de penetrar no mercado, mas o seu modelo de negócio e as lacunas que descobrir, tanto do lado da captação de recursos como do lado do financiamento da economia. E, por último, há uma questão de level playing field, mas eu julgo que isso é uma questão que compete a outras entidades, incluindo a entidade pública, salvaguardar no sentido de que não há desvantagens ou desvantagens desproporcionadas pelo facto de entrar ou não entrar numa instituição em funcionamento. Porque há, de facto, uma situação que era uma situação de serviços financeiros por uma entidade não supervisionada e que prestava só serviços instrumentais, que agora tem que ser equacionada no novo contexto e obviamente, essa é uma matéria para o poder público, e eu digo poder público no sentido de quem tem a responsabilidade para a definição das políticas públicas, o poder público se pronunciar, e não é para o Banco de Portugal. O Banco de Portugal acompanhará atentamente o que é que isso significa em termos de evoluções de cota de mercado, evolução da estabilidade financeira, e a melhor forma de responder a qualquer impacto em termos de estabilidade financeira é reforçar capitais, exigir maior cuidado na atribuição do crédito, exigir maior cuidado na fixação dos preços dos recursos captados, e aí penso que temos já um track record ao longo dos últimos 3 anos que mostra que nós estamos muito atentos ao que se passa. Relativamente à última questão que colocou sobre a valorização dos ativos, eu gostaria de dizer que, obviamente, os rumores correm, Mas o que não ocorrem é os rumores positivos, que é o facto do Banco de Portugal ter um acompanhamento muito estreito e muito atento através das auditoras sobre as carteiras de ativos dos bancos, e isso é essencial inclusivamente para o sucesso da nossa participação na União Bancária.
Muito obrigado, Sr. Governador. Não vejo manifestações de intervenções adicionais, pelo que saúdo pelo contributo.
Não é bem tratado, mas dá-me licença que eu faça um pedido de esclarecimento da pergunta que eu estou respondendo.
Sr. Deputado, na grelha desta comissão até teria direito, acordámos que era facultativo, mas dou-lhe a palavra, qualquer que seja o título aqui o peça, não é?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Parece-me que não abordou o Sr. Governador essa questão que eu tinha suscitado, ou se o fez, eu não percebi. Tem a ver com a adenda ao prospecto da privatização e o tipo de oferta, concretamente, que, não chegando a ser um plano de negócios, identifica de uma forma geral aquilo que vai ser a intervenção e o do projeto do Banco Postal. E eu coloquei essa questão, pareceu-me que não abordou a matéria. Não.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Governador, para este esclarecimento adicional.
Nós estamos obrigados ao dever de segredo. O proponente não está obrigado ao dever de segredo e pode, inclusivamente, distribuir na praça pública o plano de negócios. Portanto, o que significa que tudo o que ele diga pode dizer, e deve, e neste caso, que era um prospecto, ele tinha que o dizer, mas não nos cabe a nós fazer esse disclosure, esse anúncio, por razões óbvias. Mas ele tem todo o direito de o fazer, porque é o seu interesse que está em causa e, portanto, ele pode prescindir desse seu próprio interesse. Peço desculpa de ser claro, mas nós temos que aceitar que as regras que nos são impostas, e já agora permitia-me só para completar. Eu percebo que, vindos de paradigmas diferentes, possam ter dificuldades com o enquadramento legal. Mas, como percebem, o enquadramento legal não é a criação do Banco de Portugal. O enquadramento legal é a criação do poder legitimado, representado nos Parlamentos Nacionais e representado no Parlamento Europeu e nas instituições europeias. E, portanto, aí o Banco de Portugal não pode dizer nada sobre essa matéria.
Muito obrigado, Sr. Governador, pela sua participação neste debate. Voltaremos certamente a ter a sua participação em variados temas. O próximo será, aliás, já daqui a poucos dias, no próximo dia 26, na Conferência sobre União Bancária, onde aí estaremos a discutir um quadro legal em construção ainda, em que o Sr. Governador irá também participar. Eu aqui uma nota só, que tem a ver com a nossa reunião anterior, há dois dias atrás. Entretanto, foram feitas as diligências que foram acordadas junto da Comissão de Educação, Ciência e Cultura, e julgo que terá já circulado a convocatória sob a forma da audição conjunta, para o final do plenário da próxima quarta-feira, para a audição da Parvaloren sobre a questão do processo de venda dos quadros de Miró. Portanto, acordámos aqui que nos iríamos associar a essas audições, como aliás resultou de uma deliberação da Comissão de Educação, Ciência e Cultura. Os contactos foram feitos, foi o ajustamento da agenda possível entre as agendas das duas comissões. Estão encerrados os trabalhos por hoje. Um bom fim de semana.